sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, saudar a Ingrid e o Milton que estão aqui presentes nos acompanhando e são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Ayrton para que faça a leitura bíblica.
Saber calar e saber falar. Ó, quanto melhor admaestrar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta, como o eunuco que ansia por violentar uma donzela. Assim é o que, por violência, faz o julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. A quem se cale e é considerado sábio, a quem se torna odioso pela intemperança no falar, a quem se cale por não saber falar, a quem se cale porque conhece quando é tempo. O sábio permanece calado até o momento, mas o leviano imprudente não espera a ocasião. Aquele que se impede, expande em palavras, prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 05 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1627 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil. Projeto de lei 1628 de 2013, que altera o plano plurianual de 2010 a 2013, a lei de diretrizes orçamentárias de 2013 e autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei 1627 de 2013, estamos propondo conceder o auxílio financeiro na forma de subvenção social à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, que, em contrapartida, presta e continuará prestando um importante e indispensável serviço de saúde à nossa comunidade. Pelo projeto de lei 1628 de 2013, desejamos realizar a contratação de pessoal por tempo determinado na forma de processo seletivo simplificado, a ser realizado de um servidor com aptidão para exercer a função de calceteiro, visto a ausência de servidores com esta qualificação e a necessidade de realizar consertos e reparos em algumas vias, bem como a pavimentação em outras ruas do nosso município, sendo que tínhamos, esperamos que as matérias sejam objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1627 de 2013, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil, objetivando apoiar a melhoria da saúde pública no nosso município, mediante parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e esta instituição, no atendimento à saúde da população local, em especial a de menor poder aquisitivo financeiro, através do desenvolvimento dos seguintes programas: visitas domiciliares de acompanhamento, aleitamento materno, controle de natalidade, saúde do trabalhador, pré-natal normal, orientação psicológica e nutricional, entre outros, conforme projeto e plano de trabalho em anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei. Artigo 2º. O repasse deste auxílio financeiro concedido será feito em parcelas mensais no período compreendido entre os meses de março a dezembro de 2013, conforme as condições do erário municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: órgão 07, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, Secretaria Municipal de Saúde, classificação, apoio à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Conta 1357, instituições hospitalares, recurso, aspas. Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá prestar contas do valor recebido nos termos dessa lei, no prazo máximo de 30 dias do recebimento de cada parcela. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 1º de 3 de 2013. Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 1628 de 2013 altera o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e a efetuar a contratação do pessoal pelo prazo determinado de 6 meses, prorrogável por igual período, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a que se refere o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição da República. E de um servidor para exercer a função de calceteiro junto à Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito. Parágrafo único. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, para os efeitos desta lei, a necessidade de contratação de pessoal para desempenhar a função de calceteiro nas obras de pavimentação com calçamento de pedras irregulares. A referida contratação será realizada na forma de processo seletivo simplificado a ser realizado. Artigo 2º. Exercício da função do calceteiro corresponde ao desempenho das seguintes atribuições: pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os com paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes melhor aspectos e facilitar o tráfego de veículos. Determinar o alinhamento da obra, marcando com estacas e linhas, para orientar o assentamento do material, preparar o solo recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo e permitir o assentamento das peças. Colocar cada peça posicionando-a sobre a areia e assentando-a com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar. Recobrir junções, preenchendo-se com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra. Executar outras tarefas correlatas. Parágrafo 1º. A carga horária semanal a ser exercida na função temporária, a hora criada, corresponde a 44 horas. Parágrafo 2º. A remuneração mensal fixada a título de contraprestação pelo trabalho desenvolvido, compreendendo o descanso semanal remunerado, corresponde a R$ 1.000, a qual sofrerá reajustamento nas mesmas datas e índices concedidos aos demais servidores. Artigo 3º. O contrato administrativo a ser celebrado conservará a natureza jurídica estatutária, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado. Inciso 1º. Inscrição no Regime Geral de Previdência Social. Inciso 2º. Gratificação natalina proporcional ao tempo de exercício. Inciso 3º. Férias proporcionais acrescidas de 1/3 ao término do contrato. Inciso 4º. Gratificação natalina proporcional ao tempo de exercício. Inciso 5º. Gratificação por serviço extraordinário, caso venha exercer atividade em período que ultrapasse 8 horas diárias ou 44 horas semanais, a ser calculado na forma do artigo 59 e os seguintes do regime jurídico dos servidores. Parágrafo 6º. Não haverá pagamento de insalubridade aos contratados. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: órgão 5, Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, Unidade Orçamentária 0501, Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, Classificação, Manutenção do Serviço da Secretaria de Obras, contratação por tempo determinado. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, temos a especial honra de apresentar aos nobres vereadores desta Igreja Casa de Leis, para vossa apreciação e análise, o projeto de resolução número 90 de 12 de 3 de 2013, que autoriza a realização de sessões ordinárias nos bairros do município e nas comunidades do interior. Pelo presente projeto, propomos a realização de sessões ordinárias nos bairros urbanos e também nas comunidades do interior, com o objetivo de levarmos a Câmara até a população, fortalecendo a democracia e valorizando nossas comunidades. Trata-se de uma forma oportuna de descentralizarmos o legislativo local. Sendo que tínhamos, colocamos-nos à disposição desta Casa Legislativa para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Esperamos que o projeto acima mencionado, após discutido e votado, seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara. Sala das Sessões, em 12 de março de 2013, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara. Projeto de Resolução Legislativa número 90, de 12 de março de 2013. Autoriza a realização de sessões ordinárias nos bairros, municípios e nas comunidades do interior. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Rejane Maria Alberto Linassi, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a realização das sessões ordinárias nas sedes dos bairros urbanos, bem como na sede das comunidades do interior do município, em datas a serem marcadas pela mesa diretora, com prévia comunicação aos vereadores, no decorrer do ano de 2013. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 12 de março de 2013. Vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 07 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio desse requererem informações sobre as regras do último concurso público de agentes de saúde e ainda como foi realizado as contratações ou nomeações dos agentes de saúde. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 13 de março de 2013, vereador Gustavo Mastella, PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, do PMDB, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Indicação número 09 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao Executivo que seja construído ou instalado um abrigo na rua Henrique Scarpellini, mais precisamente em frente à residência do senhor Antoninho Bottega. Justificativa, nesta rua há algumas crianças que residem e utilizam o transporte escolar para se deslocar até os educandários. Desta maneira, com o início do inverno e frequentemente tendo dias chuvosos, não há nenhum local para esses alunos se abrigarem até chegar o transporte. Portanto, esse pedido se faz necessário. Sala das Sessões, em 13 de março de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, também do PMDB. Indicação número 010 de 2013, senhora Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao Executivo que seja proporcionado transporte uma vez por semana para moradores do interior. Justificativa. Esta matéria visa uma reivindicação de moradores do interior que não disponibilizam de veículo para se deslocar até a zona urbana. Em razão disso, seria oportuno disponibilizar o transporte somente uma vez por semana, já que não existe uma linha particular que supre esta necessidade. Sala das Sessões, em 13 de março de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, do PMDB, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Indicação número 011 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indico à presidência da Câmara que seja realizado concurso público para assessor jurídico no Legislativo. Justificativa. Se faz necessário a realização de concurso público, tendo em vista que no Legislativo não há uma pessoa que possa assessorar juridicamente os edis. Por isso, seria oportuna a contratação por meio de concurso público, pois é uma forma democrática e legal de nomeação. Sala das Sessões, em 13 de março de 2013. Vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Vereador Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB. Vereador João Luiz Valandro, do PMDB. Vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. E temos balancete de despesas da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2013. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Educar com amor, educar para a vida. Jussara, 15 de março de 2013, ofício circular número 01. Prezada senhora, ao cumprimentá-la, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Jussara, gostaria de colocar-se à disposição para auxiliá-la na divulgação dos eventos de sua instituição. Sabemos das dificuldades que os pejussarenses enfrentaram no ano de 2012, com o vendaval ocorrido em setembro passado. Com isso, ainda sofremos alguns transtornos e muitas entidades estão ainda organizando seu calendário de eventos. Mais uma vez, colocamos-nos à disposição para auxiliar na divulgação de suas festividades. Mas para isso, solicitamos o envio das datas estipuladas para seus eventos, se possível até 27/3. Sem mais para o momento, ficamos no aguardo. Atenciosamente, Maria de Lourdes Amberlan Crabbe, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Ilustríssima Senhora Rejane Alberto Linassi, Presidente da Câmara Municipal. São essas matérias que constam no expediente, Senhora Presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que faça as inscrições e quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton, não há inscritos nesse expediente.
Proceda então a inscrição para o grande expediente.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo. Vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, vereadora Rejane, e assim cumprimentando também os demais que compõem a mesa. Um cumprimento especial também aos nobres colegas vereadores e uma saudação também aos nossos assistentes. Com relação ao projeto de lei que concede subvenção ao hospital, consideramos de suma importância na prestação, para auxiliar na prestação do serviço para a nossa comunidade, enfim, para a nossa população. Da contratação do calceteiro também, segundo o projeto, né, é de necessidade, então não tem por que a gente ser contra. Com relação também aos requerimentos, solicitando algumas informações que julgamos necessária, esperamos que sejamos atendidos em nossos requerimentos. Também com relação à indicação do vereador Gustavo e da vereadora Itamara, também tem nosso apoio. Também com relação às sessões no interior e nos bairros da cidade, eu vejo que é importante um meio de, enfim, de aproximar o poder legislativo da comunidade e poder, como se diz, ouvir mais de perto também a população. Com relação a as vistorias, eu acho que foi tocado aqui pelo vereador Gustavo, não me lembro se foi na sessão passada ou na outra sessão, mas eu vejo assim que com relação a isso, né, a gente sabe que todas as comunidades onde tem junção de público, sejam elas do interior ou da cidade, né, estão sendo vistoriadas, né, e aí começam a surgir, né, os problemas, né, e aqui eu quero me referir com relação as comunidades do interior, né, que já passam por dificuldade, enfim, de povo, né, e através dessas vistorias, né, os bombeiros, né, estão dando um tempo para as comunidades se adequar, caso não se adequem, é interditado. E eu vejo uma grande dificuldade, porque as comunidades do interior, principalmente do interior, né, estão se esvaziando e com sérias dificuldades de manutenção, né, das próprias comunidades, e certas exigências que eu particularmente considero que não seriam necessárias, porque eu vejo assim que nós não podemos comparar ou igualar o caso que aconteceu em Santa Maria, né, com por exemplo os salões, né, das comunidades, que muitas vezes são usados somente para os encontros, né, após as celebrações ou para pequenas festividades, né. Os salões do interior, a maioria das comunidades só fazem duas festas por ano e que não faz grande junção de público. Então eu vejo assim que é uma situação complicada no momento que se iguala né, as boates com o salão da comunidade. É uma questão assim, eu acho que nós como Câmara de Vereadores temos que se preocupar, porque não só com o interior, mas aqui eu falo com relação ao interior porque é o meio em que a gente faz parte, mas também com os bairros da cidade onde tem os centros comunitários. É uma grande preocupação, porque segundo algumas informações, foi exigido no interior, eu sei que algumas comunidades têm, a nossa já tem os próprios extintores de incêndio, né, mas que foi exigido também a colocação de pararai, né, e a gente sabe que isso, segundo algumas informações também, né, tem um custo elevado de em torno de 10 a 12 mil reais, e que isso inviabiliza, né, a maioria das comunidades, né, que não tem condição de se adequar dentro das normas exigidas pela questão de segurança. Então é uma questão complicada que está aí. Eu não sei o que pode ser feito, mas não tem como seguir à risca todas as exigências. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Excelente, uma grande a todos. Saudando então a mesa diretora, demais colegas vereadores, ao Tafarel e a Ingrid que nos assistem. Pegando um gancho aqui do vereador Edésio sobre a vistoria dos bombeiros da brigada, a gente conversou com o pessoal dos bairros também, onde exige também aquela fechadura trava automática. São duas fechaduras, uma na porta da frente, uma na de trás, cada fechadura é R$1.000, mais o aumento da porta de 2 metros cada porta, onde tem que abrir para fora. Então, janelas, grande, forro alto, tipo a sede do bairro Mastelo hoje, se hoje fosse ver, tem que levantar quase 1 metro o forro e toda a cobertura da sede. Então, essas exigências acho que estão ultrapassando um pouco os limites, mas é enorme a ordem e vão ter que se adequar para começar a funcionar. É um problema, mas infelizmente está sendo rígida a fiscalização. Sobre os projetos de lei também, a gente aqui é favorável, acho que não tem hospital, a gente já tinha conversado na sessão passada. O calceteiro também é um serviço que sempre foi prestado, né? E assim, acho que por mês também, ou por nota fiscal, tem que ser feito e ser realizado. Sobre as indicações também, a gente foi procurado essa do abrigo perto do seu Antônio Botega, onde são 6, 7 crianças que esperam o transporte para ir na escola e na creche. E agora, que essa época de inverno, frio e garoa, não tem onde esperar, não é um abrigo, nada que fosse feito um abrigo ali. Sobre a do a indicação também que a gente faz ao legislativo, ou que seja contratado ou feito concurso, porque a gente às vezes liga de manhã para a Câmara e não encontra ninguém, às vezes de tarde a gente pede para a Carla não sabe bem certo, né, algumas informações, e com assessor jurídico então inteirado de toda a lei e o, na mão, acho que a gente fica mais fácil a pesquisar, a pedir alguma informação. E sobre o transporte do interior também, a gente vem conversando com o pessoal, diz que agora ônibus escolar também não estão deixando vir, né, que até a lei estadual é um transporte que o município paga o transporte, tem todos os custos e a lei estadual não deixa carregar sem ser aluno. É, isso a gente conversou com os motoristas, nos passaram que é a lei estadual que impede os moradores de vir para a cidade, sendo que o custo é todo o município. Então a gente pede se uma Kombi, um micro, uma vez por semana fizesse uma coordenação nos interiores para esse pessoal de mais classe média baixa poder ter o seu auxílio à saúde, que vende ônibus, ou próprio no mercado, alguma coisa assim, diferente assim. Será isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e vou fazer algumas colocações neste espaço. Eu gostaria de informar o vereador Gustavo que o transporte escolar só não transportou o pessoal do interior, os moradores do interior, na primeira, segunda, no máximo, semana de início das aulas. Nós conversamos com o prefeito, inclusive eu tenho aqui uma lista do número de lugares de cada transporte e quantos alunos vêm de manhã e quanto vêm de tarde. Todos eles têm aqui, ó, por exemplo, o Marmeleiro tem 33 lugares, 17 vêm de manhã e 20 vêm de tarde. O excedente, os lugares vazios, estão vindo. Não foi permitido no início das aulas para se fazer esse levantamento. Linha Macuglia, com 31 lugares, vem 18 alunos de manhã e 9 somente à tarde. O Cambará, com 15 lugares, é uma Kombi, né? Vem 4 alunos de manhã só e 2 à tarde. Assim como as demais linhas, todas elas têm lugares sobrando. Então, as pessoas estão vindo. Não vieram no início, é que há aquela impaciência, e eu conheço essa situação em função de que fui secretária em 2005, 2006 e 2007. Como iniciou uma nova administração, iniciou uma nova gestora na Secretaria de Educação, ela quis fazer um levantamento, mas as pessoas estão podendo vir com certeza. Esta lei, ela realmente existe, porém, não tem acontecido nada, não aconteceu na administração passada de haver a proibição, né, da vinda dessas pessoas, porque realmente algumas elas têm necessidade de vir para o posto de saúde para pegar remédio, para consultar, vir para o banco, para pegar, retirar o seu benefício, né, mensal, e não tem acontecido problemas. Então, agora, isso já está resolvido. Com relação à indicação número 11 de 2013, que fala sobre, que, no caso, o vereador pede ou que seja... que a Câmara tenha o seu assessor por concurso ou contrato, eu quero lhe dizer que quando eu ouvi a indicação pedindo que seja feito o concurso público, eu fiquei muito feliz, porque o senhor foi um vereador que sempre achou que é melhor o contratado do que o efetivo, porque sempre disse que ele demonstra mais responsabilidade e mais comprometimento. Quem sempre lutou... Não, o senhor fala no seu tempo, depois nas explicações pessoais. Quem sempre lutou para que houvesse concurso público fui eu. Eu fui a vereadora que por 4 anos quis uma Câmara que tivesse, que fosse, que tivesse servidores por concurso público. Mas eu fico muito contente em ver que o senhor é um vereador que vai nos ajudar, então, a regularizar todas essas situações. Estamos providenciando, sim, tudo isso. E eu era a pessoa mais interessada em que as coisas acontecessem no menor tempo possível, mas quando a gente está nessa situação e começa a movimentar esse processo todo de regularização, a gente vê que não se consegue fazer as coisas de um dia para o outro, né? Inclusive, hoje eu queria estar apresentando um projeto de resolução para contratação de estagiários, mas ainda assim não consegui. Espero que na próxima semana a gente consiga fazer. Até porque a Carla hoje nos comunicou do interesse dela em voltar para a Secretaria de Origem, que é a Secretaria de Educação, inclusive nos colocando a par de que ela tem, isso eu conheci essa situação, ela tem 2 contratos, como duas nomeações como professora, e nesse que ela presta serviços à Câmara por 12 anos, ela tem o salário igual à nomeação que ela liciona na EMEI, porque ela não tem nenhum benefício. Inclusive, já vai se aposentar aos 30 anos. Professora aposenta-se com 25 anos, quem está na sala de aula. E como ela ficou esses 12 anos aqui na Câmara, ela perdeu todos os benefícios que um professor ganharia se estivesse dentro da sala de aula exercendo a sua função regularmente. A Carla foi prejudicada com relação a isso, né? Então temos que resolver. Semana que vem, provavelmente, conversei com a secretária de educação e ela realmente está precisando, uma professora que está fazendo falta porque apresenta um ótimo serviço dentro da EMEI, né? Nessa nomeação que ela liciona lá. Próxima sessão, provavelmente, estaremos sem nenhum servidor com conhecimento de causa para nos ajudar. Mas tudo isso, eu sempre acredito que tudo vem para que a gente possa crescer. Agora vamos ter, alguém vai ter que aprender esse processo para iniciar. Vamos ter que ter paciência para ensinar a outra pessoa que vai entrar. E vamos tentar fazer, sim, dentro da forma mais legal possível, com certeza. Eu gostaria também de falar alguma coisa sobre o que o vereador Edésio falou, né, sobre essa fiscalização que está prejudicando. Eu gostaria de dizer que eu acho que as comunidades, elas iniciaram o seu esvaziamento ainda quando foram fechadas as escolas do interior. Eu me lembro muito bem porque participei disso, foi uma ação assim dolorida para as comunidades, porque quando fecharam as escolas, diminuiu-se as reuniões, os pais não tinham mais essa necessidade de se reunir lá para acompanhar a vida escolar dos seus filhos, e sim vir para a cidade. realmente acho que nós devemos, de repente, entrar em contato e pedir um esclarecimento e, inclusive, nos colocar essa situação de que as comunidades do interior não teriam a necessidade de tantas regras assim. Vamos estudar essa possibilidade, acredito eu que todos concordam, que a gente faça uma intervenção para ver o que, que podemos modificar nisso. Bem, seriam essas as minhas colocações. E para esse primeiro, para esse grande expediente, então, terminado, eu convido a todos para o intervalo regimental de 10 minutos.
Parecer 17 de 2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1627 do Executivo. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sobre a forma do projeto de lei, que tem a seguinte finalidade: autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil. Presentemente, o projeto encontra-se nessa comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria para exame da sua constitucionalidade e legalidade. Análise. Considerando que o auxílio é indispensável para a manutenção da instituição, não temos qualquer empecilho na concretização deste convênio. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, considerando o debate realizado nessa comissão, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto no mérito. Opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 13 de março de 2013. Vereador João Carlos Martins, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Daniel Vicente, é o relator. Parecer 16 de 2013 da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 1627 do Executivo. Relatório. A matéria análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria para exame de disponibilidade de recursos. Análise. Vimos que o presente convênio já encontra-se aprovado no orçamento do corrente ano, logo não vimos qualquer óbice em sua realização. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 18 de março de 2013. Vereador Irineu José Zamberlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereador Ayrton Zamberlan, relator. Projeto de Lei nº 1627 de 2013 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$100 mil.
Está em discussão o projeto número 1627. Coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 18 de 2013 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de resolução número 90 do Legislativo. A matéria análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa da Presidente da Câmara, sob a forma de projeto de resolução, tendo como objetivo autoriza a realização das sessões ordinárias nos bairros do município e nas comunidades do interior. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria para exame da sua constitucionalidade. Análise. O projeto de lei, quanto à sua constitucionalidade, atende os requisitos constantes na Constituição Federal. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável a aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 18 de março de 2013. Vereador João Carlos Martins, presidente. Vereador João Luiz Valandro, vice-presidente. Vereador Daniel Vicente, relator. Projeto de Resolução Legislativa número 90, de 12 de março de 2013. Autoriza a realização de sessões ordinárias nos bairros do município e nas comunidades do interior.
Está em discussão o projeto de resolução número 90, de 12 de março de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade.
Não há mais matéria, senhora presidente.
Não havendo mais matérias, convido então para fazer inscrições, colher inscrições de quem deseja se manifestar nas explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Então, novamente, só ocupo o espaço onde a vereadora, sobre nosso, o assessor juiz da Câmara, onde a senhora disse que a gente era contra os concursos, e eu fui um que sempre batia a favor dos concursos na Câmara. Até as nossas brigas aqui na Câmara, muitas vezes, onde a gente vinha a contrato de alguns professores, algum outro setor, a gente dizia, ó, tem que fazer concurso público para pedreiro, auxiliar de pedreiro, assistentes de trabalho manuais, onde a prefeitura está ociosa até hoje com dessa formação. Então não vem dizer que eu fui contra os concursos, que eu sempre fui a favor. E aproveitando aqui nossa discussão, então eu sugeria que a Câmara fizesse uma audiência pública com o Corpo de Bombeiros Municipal, que nem a gente fez aquela vez com a Brigada, para fazer uma explanação, então, com o Corpo de Bombeiros para todo o público aberto, do interior do município. Aí a gente tenha, junto com o público, uma explicação deles, ver como é que está funcionando essa cobrança. Seria isto.
Recebo a palavra. Eu só gostaria de fazer apenas uma colocação que eu esqueci. Sobre a subvenção que nós aprovamos nesse momento, eu gostaria de dizer que a subvenção para o hospital era 7 mil até o ano passado e iniciou com esse valor ainda na administração do ex-prefeito Marcos Villani em 2001 a 2004. Esse valor agora foi aumentado de 7 para 10 mil mensais, então. Gostaria de lembrar isso, que ficasse registrado que essa subvenção foi concedida nesse valor de 7 mil pelo ex-prefeito Marcos Villani. E também eu gostaria de fazer uma explicação sobre essa, que eu esqueci, sobre essa indicação, não sobre a indicação, sobre a colocação que o vereador Gustavo falou, de que de manhã procura né, a Câmara e não encontra ninguém. Realmente isso eu acho que não dá para ficar mais assim mesmo. Eu estou achando que está demorando demais, mas não é por querer, é porque nós queremos fazer a coisa da forma mais legal possível. Mas eu só gostaria de dizer que a nossa funcionária Carla, ela, aliás, qualquer funcionário que chegar aí não pode ir em procura de explicações referente a qualquer assunto. Ela me falou sobre a indicação, sobre aquela do concurso, né? Sobre o requerimento, no caso, que foi feito por vocês, mas eu disse que ela não tem ninguém, nenhum funcionário aqui, a não ser que o vereador tiver o assessor próprio, que é algo que a Câmara pode ter. Que eu defendia, inclusive, de que cada bancada tivesse o seu assessor para que pudesse procurar explicações referentes. Mas ela não, nem pode, ela não pode chegar numa repartição, em nenhuma secretaria, e pedir informações sobre isso por conta. Na verdade, o executivo tem que receber esse requerimento aprovado por nós e ele encaminhar. E vai ser assim. Inclusive, se nós tiver uma pessoa diferente, né, nova, vai ser mais complicado ainda, porque até que ela conheça todo o processo, não, nós vamos estar mais limitados ainda. Bem, não havendo então mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, eu quero lembrá-los que na semana que vem, segunda-feira, então, iniciaremos a nossa sessão no bairro Renascer, às 19 horas. Lembrem que lá nós teremos, nós daremos a oportunidade para que o presidente do bairro, a sua diretoria, se manifeste. Inclusive, eu estarei procurando o presidente durante a semana, se puder fazer ainda amanhã, quero fazê-lo, para que ele próprio colha manifestações, né, dos moradores, para que eles possam fazer colocações referentes ao seu bairro naquela oportunidade. Eles assistirão a nossa sessão, mas terão a oportunidade de se manifestar também, dia 25. E antes, nós vamos ter a apresentação do relatório mensal da Secretaria da Saúde. Eles querem fazer esse relatório e não se importam que seja lá, então eles farão na próxima segunda-feira, antes da sessão, a apresentação do relatório deles. Eu agradeço a presença de vocês, público que está aqui nos assistindo, de todos os vereadores, e convido-os então para, no próximo dia 25, no bairro Renascer, continuarmos com o nosso trabalho em favor da nossa comunidade.